Cotidiano da Ciência. As mais recentes descobertas do mundo da ciência.
A gente sabe muito bem quão importante uma boa noite de sono é para manter o nosso corpo e mente em bom estado. Mas como exatamente o sono afeta nossas emoções e memórias ainda é assunto de investigação por cientistas. Em um estudo publicado na revista Science, pesquisadores do Departamento de Neurologia da Universidade de Berna, na Suíça, identificaram, em ratos, como o cérebro faz a triagem das emoções durante o sono, especificamente a fase do sono em que nós sonhamos. De acordo com os especialistas, é nesse momento que o cérebro consolida o armazenamento de emoções positivas, ao mesmo tempo em que ele amortece a consolidação das negativas. Para explicar melhor como esse estudo foi realizado e o que a descoberta pode significar para nossa compreensão do sono, eu conversei com o professor Alan Luiz Ekeli, do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. E de início, o professor, que é especialista em medicina do sono, explica o que nós já sabemos sobre como o nosso cérebro e o nosso sono processam memórias.
De maneira geral, né, a memória é um processo complexo, né, e como um processo complexo cerebral, ela está relacionada a diversas áreas anatômicas. Nesse sentido, é importante a gente saber também, isso não é de agora, mas já faz um bom tempo, que a consolidação da memória, ela é mediada pelo processo de sono, pelo processo biológico de sono. Então, é necessário para que a gente tenha uma boa função cognitiva, né, uma boa memória, que a gente tenha um bom sono. Posteriormente, a gente pode dividir o sono, né, em sono não REM, que é sem movimento rápido dos olhos, e sono REM. Hoje, já tem vários estudos que demonstram que tanto sono não REM quanto sono REM são importantes para a consolidação da memória, para a função cognitiva. O que esse estudo traz para a gente? Né, um pouco de detalhamento de como isso funciona, especificamente no sono REM, que é no sono com movimento rápido dos olhos.
O estudo dos pesquisadores suíços se concentrou especificamente no sono de movimento rápido dos olhos, o sono REM. Ele é um estado de sono único e misterioso, durante o qual a maioria dos sonhos ocorre em conjunto com conteúdos emocionais intensos. Como e por que essas emoções são ativadas é que não está claro. Para investigar, os cientistas usaram ratos, e a partir dos resultados com eles, a gente pode fazer algumas hipóteses sobre nós. O professor Alan explica mais.
Então, é aí que é interessante mesmo, né? Ele é um modelo animal, mas a gente pode, né, fazer algumas hipóteses a partir disso. Nesse estudo, né, eles acabaram observando que, a depender da modulação que eles realizaram nessas cobaias, né, eles conseguiram um reforço dessas memórias emocionais. E a depender, né, de outro experimento que eles fizeram, eles praticamente conseguiram inibir a consolidação dessa memória com conteúdo emocional. No ser humano, a gente tem algumas condições clínicas, alguns distúrbios afetivos, mais especificamente aquilo que você comentou, como a alteração de estresse pós-traumático, em que ele é caracterizado por pesadelos. Durante o sono, a gente tem pesadelos, tem uma lembrança disso, né, de maneira intensa, né, e com diversas repercussões, né, com repercussões diurnas, alterações de estresse traumático também, ele vai ter mais alterações diurnas, e que a alteração de estresse pós-traumático ele diretamente está associado a uma memória afetiva.
Durante o estudo, os pesquisadores primeiro condicionaram os camundongos a reconhecer estímulos auditivos associados à segurança e outros associados ao perigo, também chamado de estímulos aversivos. A atividade dos neurônios no cérebro de camundongos foi então registrada durante os ciclos de sono-vigília. Foi aí que eles conseguiram mapear diferentes áreas e determinar como as memórias emocionais são transformadas durante o sono REM.
De maneira geral, né, a gente acaba sendo um pouco mais curioso que o sono REM, porque no sono REM a gente vai ter um sonho com bastante conteúdo onírico, né, a gente vai ter aquele realismo fantástico, vários personagens, ação e reação, isso causa realmente uma curiosidade. Mas do ponto de vista de funcionamento, de fisiologia, né, tanto o sono REM quanto o sono REM são importantes, né, é importante esse equilíbrio tanto do sono não REM quanto do sono REM. Claro que no sono REM a gente tem esse conteúdo onírico, a gente tem um gasto energético, um gasto metabólico muito maior do que no sono não REM, mas o que fica claro para a ciência, né, é que ambas as fases do sono são importantes. E hoje a gente não diz que uma fase é mais importante que a outra. Ambas são importantes. E o que eu posso ser um pouco mais genérico, mas essa generalização é tão importante, é que o sono é importante. Não existe uma fase que é mais importante que a outra. O importante é o sono como um todo.
Só para você saber, os neurônios são compostos por um corpo celular, que a gente chama de soma, que integra informações provenientes dos dendritos, as entradas. E aí ele envia sinais para outros neurônios por meio de seus axônios, as saídas. Os resultados obtidos mostraram que os somas celulares são mantidos em silêncio, enquanto seus dendritos são ativados. De forma simplificada, o que se descobriu é que o cérebro favorece a discriminação de segurança versus perigo nos dendritos, mas bloqueia a reação exagerada à emoção, em particular ao perigo.
Então é possível, né, que a gente modulando esses circuitos de diversas maneiras, talvez até mesmo farmacologicamente, a gente consiga modular o seu funcionamento, e essa modulação ela pode, de repente, influenciar, ou pode ter uma indicação clínica, talvez, né, no tratamento dessa condição que a gente usou do transtorno de estresse pós-traumático, mas podia ser algo mais simples, como o transtorno de pesadelo. Né? E talvez, se a gente conseguir modular esse sistema de alguma forma, principalmente farmacológico, talvez a gente consiga modular a expressão desse desequilíbrio, podemos dizer assim, dessa área, que está produzindo esses fenômenos, vamos dizer assim, de negativos.
E todos esses achados abrem caminho para uma melhor compreensão do processamento das emoções durante o sono em humanos e geram novas perspectivas para processos terapêuticos que tratem, por exemplo, memórias traumáticas. Para explicar como cientistas identificaram em ratos como o cérebro faz a triagem das emoções durante o sono, eu conversei com o professor Alan Luiz Ekeli, do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Quer ouvir mais curiosidades científicas recém-descobertas? Ouve o podcast Ciência USP na Rádio USP ou no seu agregador favorito. Denis Pacheco, para a Rádio USP.
Cotidiano da Ciência. As mais recentes descobertas do mundo da ciência.